Jesus tomou a palavra e disse: em verdade vos digo, não pode o filho fazer nada por si, mesmo se não vir ao pai fazer. Pois tudo quanto o pai faz, também o filho o faz igualmente.
Designo a secretária para fazer a chamada.
Vereador Ademir Costa. Ademir Fagundes de Ambrósio. Glauber Tonon. João Geraldo Fávaro. Laerte Alves Liesner. Luiz Carlos Adão. Marcelo Almeida Campostrini. Mário Henrique Marim Reale. Matheus Moraes dos Santos. Renan Rossoni Patuso. Valdemar José de Barros.
Presente.
Senhor presidente, todos os vereadores estão presentes à sessão.
Passamos à tribuna livre. Com a palavra o senhor David Bermude José, que terá o prazo de 15 minutos para se manifestar sobre a avaliação da importância da coleta seletiva visando um estudo e uma futura contratação desse serviço prestado pela Amarjão, já que o mesmo se encaixa na limpeza da cidade e preservação do meio ambiente.
Boa noite, senhores. Meu nome é David, eu trabalho na Associação de Materiais Recicláveis e eu queria estar passando um pouco assim, da importância do nosso trabalho aqui no município. É porque, assim, hoje a gente vive uma grande dificuldade em questão assim, da gente estar mantendo uma renda fixa. Porque, assim, o material reciclável ele gera uma boa renda para a gente. Uma renda, assim, que no final ela é dividida em 13 pessoas. Só que além da renda, assim, eu queria estar trazendo para vocês que se vocês dessem um apoio maior, esse material reciclável poderia, assim, estar sendo levado para lá em uma maior quantidade. O município estaria gastando bem menos, assim, na redução do lixo, que se em 70% do lixo hoje que João Neve enterra, ele pode ser reciclado. Assim, eu queria pedir também um desculpa pelo meu nervosismo, que é a primeira vez que eu estou falando isso aqui. E assim, o meu objetivo hoje é o que eu queria assim, estar tentando marcar uma reunião com vocês, vereadores, juntamente com o prefeito, para a gente estar assim, explicando melhor a vocês o trabalho da coleta seletiva, a importância que ele tem na cidade, assim, que poderia estar sendo gasto bem menos. A gente agradece também o apoio dessa gestão nova que está nos apoiando bastante. O nosso material reciclável hoje ele aumentou cerca de 100%. Mas a gente, assim, nessa reunião, se possível, a gente poderia estar trazendo a diretoria de outras associações para dizer realmente como é que funciona esse trabalho. Que, assim, em 62 associações que tem no estado, João Neve ela é a única associação que nem tem um contrato firmado ainda com a prefeitura. E nessa oportunidade a gente assim, não quer estar visando só a questão do dinheiro, a gente quer trazer melhoria para o meio ambiente também, melhoria para a nossa cidade, que poderia ser assim, o dinheiro economizado no lixo, que vai estar sendo, pode estar sendo investido num hospital, numa escola. E a gente queria estar vendo com vocês assim, se é possível hoje. No caso, assim, a gente precisaria de um espaço digno que hoje assim, a gente tem um espaço, só que ele é bem menor.
Que é lá no primeiro.
Isso. A gente precisaria também dos materiais como balança, prensa, máquina para compostagem, esteira de separar o lixo e o contrato que eu... Sim. O próprio material daquele que é descartado lá de alguns galhos, a gente poderia estar, com a máquina picotadeira, estar fazendo o adubo e fornecendo para o município.
Vereador Matheus.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, amigos nobres vereadores, assessores da casa, funcionários da casa e público aqui presente. Ex-vereador Micula, aquele abraço, irmão. Amigos vereadores, esse é um assunto bastante interessante para a gente e para o nosso município, porque o David tocou em um assunto que é estudo. 70% do lixo pode ser reciclável do município. Os únicos lixos que não são recicláveis são, um exemplo aqui de uma maneira grosseira, é o lixo hospitalar e o lixo do banheiro. Mas a maioria, 70% do nosso lixo é reciclável. Então vocês imaginam, o vereador Laerte, que tanto brigou pela diminuição da despesa do lixo em nossa cidade, uma diminuição de 70%. A gente sabe que isso está longe de acontecer, entendeu, David?
Sim.
Mas uma diminuição de 30%, 40%, se todo esse lixo fosse para a empresa, se a empresa tivesse um maior campo, uma área maior, equipamentos melhores, poderia estar aumentando a quantidade de lixos recicláveis. E outro assunto também bastante interessante são que 62 municípios do estado têm o contrato com a prefeitura, entendeu? Mas eu não sei como é que é feito o contrato, entendeu? Por isso acho bastante importante essa reunião, para a gente poder ter conhecimento como que as empresas, as associações fazem contrato com a prefeitura, de que modo, da maneira legal, para a gente poder ter informações para saber como que a gente pode ajudar. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Marcelo Campos Trini.
Boa noite, excelentíssimo presidente, membros da mesa, nobres colegas vereadores, servidores dessa casa, público aqui presente. David, boa noite.
Boa noite.
Parabéns aqui pela iniciativa. Eu queria te fazer uma pergunta. Esse termo de compromisso ambiental aqui, ele já vigorou aqui com a prefeitura?
Assim, ele foi assinado desde 2013.
2013. Né?
Sim.
Ele está em vigor, você sabe me dizer?
Não sei.
Então, eu queria dizer aqui, David, que você está de parabéns, porque fico muito triste em saber que o nosso município ainda não tem coleta seletiva. A gente está bem atrasado em comparação a outros municípios. E eu acho que a gente está indo de encontro ao que vai acontecer. Nosso município de Ibiraçu aqui, nosso amigo vizinho, é muito menor que João Neves e já faz coleta seletiva, se eu não me engano. Né?
Sim.
Então, eu acho que é importantíssimo a gente apoiar o David. Aquilo que o Matheus falou ali, sou totalmente a favor. A gente tem que dar muita atenção a esse assunto, porque educação ambiental é o que está em ênfase hoje. A coleta seletiva tem a ver com assoreamento de rios, com tudo que conduz o meio ambiente. Então, da minha parte, o que você precisar, estou à disposição. E pode marcar aí a reunião que a gente, com certeza, eu acho que, falando aqui em meu nome, né, a gente vai dar total apoio a esse projeto. Ok? Obrigado,
presidente. Vereador Matheus.
Vereador Marcelo Campostrini, a coleta seletiva aqui no município, ela existe, mas é coisa assim de 5, 6%. É aquilo que você falou, é muito atrasado em relação aos outros municípios. Ibiraçu está aí, serve de exemplo para a gente, entendeu? Aqui acontece no centro e alguns bairros, mas no município todo, você não vê. Igual em Ibiraçu, eu dou aula em Ibiraçu e nos bairros tem caixas de lixos para poder, o que é vidro, plástico, papelão e o lixo que o caminhão do lixo passa recolhendo. Isso não é em todos os bairros, mas nos bairros que eu dou aula, que é no Mutirão, no Boa Vista, tem essa coleta seletiva e é bastante importante, a população abraça. Entendeu? Muito obrigado.
Vereador Cacá.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, David, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Quem é daqui? Vocês são em quanto naquela equipe?
13.
Quantos?
13.
13?
Sim.
13. Quem é o coordenador, quem é o chefe de vocês aí, que lidera isso?
Lá o presidente é o Erasmo, mas ele não pôde. O Erasmo Ribeiro. Mas hoje ele não pôde estar vindo aqui, não.
Então, mais uma vez, faço minhas palavras do vereador Marcelo. Eu quero te parabenizar pela iniciativa, pela coragem. Uma andorinha só não faz verão, né? Você conhece esse ditado. Mas você está fazendo a sua parte, cara. Seria bom se o resto da equipe estivesse aqui. Que de repente alguém, os demais, eu vou lá, quando eu vou lá, vejo vocês trabalhando, eu vejo que tem pessoas acima de você, e o que pode parecer, você vai marcar uma reunião com o prefeito, nós nos empenhamos a participar, aí você, não menosprezando a sua capacidade, eu quero dizer que você está só, poderia ter alguém mais dessa equipe participando, você está fazendo a sua parte, você entendeu? Aí chega lá no prefeito para a gente reivindicar, quem é o coordenador? Aí vai fazer perguntas que de repente é da alçada do coordenador da sua equipe. Volto a dizer, parabenizo você pela sua iniciativa, pode contar, eu acredito que com todos, mas peça para que toda a equipe, se possível, porque eu acredito que a maioria dos vereadores estarão presentes, sendo convocados à reunião. Porque dá a impressão, pode causar a impressão errada de que apenas um está, porque você já conversou comigo, né? Já deve ter conversado pelos meios sociais, pelo menos, com outros colegas aí, mas fica meio estranho, não desvalorizando, volto a dizer, valorizo muito essa iniciativa sua, tá? Mas faça com que os demais estejam presentes, porque um momento tão importante de você usando a tribuna para expressar a sua preocupação, para expressar a importância do trabalho desenvolvido por vocês, né? Ninguém mais da equipe de coleta seletiva aí, ou da sua equipe presente. Infelizmente, e é uma pena isso. Muito obrigado, senhor presidente.
Eu posso estar deixando a cópia do TCA com os demais vereadores? Eu posso estar deixando uma cópia do TCA com os demais vereadores aqui?
Sim. Fica à vontade.
Sim. Eu agradeço a oportunidade.
Solicito da secretária que faça a leitura do resumo da ata da sessão ordinária realizada do dia 3 de 8 de 2017.
Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 3 de 8 de 2017. Aos três dias do mês de agosto do ano de 2017, às 18 horas e 17 minutos, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. Antes de dar início à sessão, o presidente submeteu à deliberação do plenário a antecipação da sessão ordinária prevista para o dia 22/8 para a presente data, a qual foi aprovada à unanimidade, e em seguida abriu a sessão saudando a todos e convidando o vereador Geraldo Fávaro para fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Após, o presidente designou a secretária para fazer a chamada, onde se constatou a presença de todos os vereadores. Na tribuna livre, se pronunciaram a senhora Luzia Tonon e o senhor Marcos Ribeiro Gomes. Após, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura das atas da sessão ordinária realizada no dia 18/7 e da sessão extraordinária realizada no dia 27/7, as quais foram colocadas em votação e aprovadas à unanimidade, e a leitura do expediente. Como não houve vereadores inscritos para o momento dos oradores, passou-se a ordem do dia e foi aprovado com 7 votos favoráveis e 3 votos contrários o projeto de lei 1599. Foram aprovados à unanimidade o veto ao projeto de lei Câmara Municipal de João Neiva 210, os projetos de lei Câmara Municipal de João Neiva números 212, 213, 214 e requerimentos números 111 e 112. Também foi aprovado o projeto de lei 1600 de 2017 em regime de urgência. Nas explicações pessoais se manifestaram os vereadores Matheus Moraes, Renan Patuso, Mário Reale, Glauber Tonon, Marcelo Campostrini, Ademir Costa e Júnior D'Ambrosio. A seguir, o presidente agradeceu pela presença de todos e deu por encerrada a sessão.
A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável permanece sentado, quem for contrário que se levante. A ata foi aprovada. Solicito à secretária que faça a leitura do expediente.
Convite da COPEAVE para a cerimônia de encerramento da sexta semana tecnológica do agronegócio, lançamento do café Pronova e entrega de premiação do concurso Single Origin, dia 19 de agosto, às 15 horas, no Parque de Exposições de Santa Teresa. Comunicado 163-048 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas no município. Ofício Projeto Crubixá JHJ, número 16, encaminhando convite para o Arraiá da Solidariedade, que será realizado no Mercado Municipal, dia 11 de agosto, das 18 às 22 horas. Projeto de Lei número Câmara Municipal de João Neiva 215, de 2017. Requerimentos do número 113 ao número 119, de 2017. Senhor presidente, é o que consta no expediente.
Passamos ao momento dos oradores. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei CMJN número 215/2017, de autoria do vereador Cacá, que institui o programa Educação para o Trânsito, na forma do tempo transversal nas escolas da rede pública municipal de ensino e da outras providências, que está acompanhado do parecer jurídico das comissões. O projeto de lei está em discussão. Com a palavra, o vereador Cacá.
Senhor presidente, Valdemar de Barros, nobres colegas, público presente, de que trata esse projeto de lei? 215/2017. Vou ler. Institui o programa Educação para o Trânsito na forma de tema transversal, ou seja, não é uma matéria fixa, uma matéria comum, é uma matéria transversal, é uma matéria a ser tratado periodicamente, é uma matéria a exemplo, vou citar um exemplo aqui, para que as pessoas tenham noção como que poderá essa lei sendo criada surtir efeito. Eu vou fazer uma analogia ao programa que todos conhecem, o PROERD. O PROERD não é uma matéria fixa das instituições de ensino do município de João Neiva ou de outros municípios. O PROERD é uma matéria transversal. É tratado, não reprova, né? E surte um efeito muito benéfico entre os nossos jovens. É a intenção desse projeto de lei. Então diz o seguinte: institui o programa Educação para o Trânsito na forma de tema transversal nas escolas da rede pública municipal de ensino e dá outras providências. O prefeito municipal de João Neiva, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vai saber que a Câmara Municipal aprovou e o Sansônio promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o programa Educação para o Trânsito na forma de tema transversal nas escolas da rede pública de ensino do município de João Neiva. Parágrafo 1º, o programa Educação para o Trânsito se destina aos alunos do ensino fundamental das escolas da rede pública municipal. Parágrafo 2º, as escolas da rede privada do município de João Neiva poderão aderir à implementação do programa Educação para o Trânsito em seus estabelecimentos destinados aos alunos do ensino fundamental. Artigo 2º, as escolas da rede pública poderão, por força dessa lei, realizar seminários, palestras, dinâmicas de grupo, simpósios ou qualquer outra forma de explanação abordando assuntos relacionados à educação, à prevenção e à segurança no trânsito. Parágrafo 1º. A educação para o trânsito, independente da modalidade de explanação, deverá ser oferecida de forma rotineira nas escolas da rede pública de ensino do município, respeitando o limite máximo de 15 dias entre uma e outra explanação. 15 dias. Parágrafo 2º. As explanações deverão ter duração de no mínimo 20 minutos, sendo facultada a direção da escola, a escolha da modalidade e o responsável pela abordagem do tema educação no trânsito, sendo admitida a substituição dos educadores por profissionais ou pessoas estranhas à escola, mas que estão diretamente ligados ao objetivo desta lei. Quem poderá fazer isso? Um cidadão aí, um despachante que entende de documentos de trânsito. Opa, que bom! Quem pode fazer isso voluntariamente? O diretor de um centro de formação. Oxa, que legal! Quem poderá fazer esse trabalho com as crianças? Um professor habilitado. Não é? Um professor habilitado. Se ele é habilitado, ele tem condições de ser um multiplicador da questão do trânsito para as crianças. E essas crianças vão crescer como? Com a consciência de um trânsito seguro, de um trânsito cortês, com a consciência do que é o trânsito hoje, o morticínio que tem, infelizmente. Quem de nós nunca, ou ultimamente, não teve um parente, um amigo que teve a vida ceifada no trânsito? Quem sabe, se essa matéria há muitos anos atrás viesse sido aplicada nas escolas, talvez alguns desses não tivessem partido. Minha filha, por exemplo, Ademir, se eu estiver dirigindo, eu tirar a mão do volante, ela me dá um tapa nas costas, é automático. Então, vamos... Continuo. Artigo 3º. As apresentações sobre educação no trânsito deverão ter como foco promover aos alunos a reflexão sobre a realidade do trânsito no município, no país, no estado e no país. Promover a conscientização sobre a importância da educação no trânsito. Promover a paz no trânsito. Difusão dos princípios para a segurança no trânsito. Promoção da preservação do patrimônio público. Promoção da sustentabilidade socioambiental. Nas dependências das escolas deverão ser afixados permanentemente cartazes e informativos de material referente ao comportamento seguro no trânsito. A implementação do programa Educação para o Trânsito nas escolas da rede pública do município não retira qualquer autonomia pertinente à sua respectiva grade curricular e ao seu projeto político-pedagógico. Então, não vai comprometer o restante das matérias. Artigo 6º, os professores ou educadores que participarem do programa Educação para o Trânsito atuarão diariamente em salas de aula com agentes de prevenção de segurança do trânsito. Como agente? Então, o próprio professor pode atuar como agente de prevenção e segurança do trânsito, abordando o tema de forma esclarecedora, sempre que questionados ou quando tiverem a percepção da necessidade, sem prejuízo da abordagem quinzenal a ser promovida pela escola pública municipal. A qualquer momento, esse professor estará capacitado. Qualquer questionamento, mesmo que não esteja no momento. Bom, as escolas públicas deverão fazer anualmente um balanço geral. Parágrafo único. No balanço geral apresentado pela escola deverão constar as estratégias a serem desenvolvidas no ano subsequente em prol da melhoria do programa Educação para o Trânsito. O Poder Executivo regulamentará a lei no que couber. Esta lei entra em vigor na data de publicação. Bom, pessoal, então, a justificativa já está mais do que dada. A importância da consciência sobre a questão do trânsito desde a infância para as nossas crianças. Ok? Então, nobres colegas, aí vou o relatório da nossa assessoria. Trata-se de objeto de lei de índole estritamente administrativo, caberia o executivo, o prefeito deflagrar o respectivo processo. E aí lá a nossa assessoria cita uma ação, uma ADIM que ocorreu no município. Isso também eu vi, mas tem municípios que acatam. E eu posso dizer para os senhores que em conversa com o chefe do Poder Executivo aqui na Câmara mesmo, ali na cozinha, ele me disse com as suas palavras o seguinte: isso já deveria existir há muito tempo em todos os municípios, não em João Neiva, e eu sou favorável. Por isso que eu insisto na apresentação desse projeto, porque até onde eu entendi, o prefeito favorável sancionará e, pelo que eu entendi, ele colocará em prática essa lei. Então, se os nobres colegas, no que pese o relatório da nossa assessoria, se achar por bem e concordar que nós já devemos ter alguma ação nesse sentido, eu conto com o apoio dos senhores para aprovação desse projeto de lei. Muito obrigado, senhores.
Com a palavra, o vereador Ademir Costa.
Presidente, colegas, vereadores, funcionários, público aqui presente, amigo Picula, ex-vereador, demais presidentes, seus moradores, demais que eu não conheci, muito boa noite a todos. Eu vou falar sobre o projeto do vereador Cacá aqui, ser bem rápido, bem objetivo. Educação para o trânsito. Do meu ponto de vista, sinceridade, eu não vejo nada inconstitucional. Seria muito bom se o Executivo tivesse encaminhado esse projeto para a Câmara, né? Ou se fosse uma lei federal, entendeu? Seria muito, até mesmo que ia pegar também todas as escolas privadas e não só públicas, né? Mas eu vou dar um exemplo também aqui. O projeto é bom, não tem nada contra o projeto, não. Que nem o Matheus, agora há pouco mesmo, falou sobre a reciclagem do lixo, que hoje, a menos de 10% hoje, né? Faz 6%. Então, são assuntos que eu acho que deveria ser levado para a escola. Desde lá no Teresito, quando as crianças estão lá no pré, elas crescem com aquela mentalidade, sabendo que era para fazer aquilo, e já crescem sabendo, fazendo aquilo. Vou dar outro exemplo aqui hoje. Se aparecer aqui no dia de amanhã um juiz e determina que a partir das 23 horas é toque de recolher menores de 18 anos. Aí o que acontece? Os adolescentes. Não pode. Que pega assim a pessoa de surpresa. Se existe uma lei, já lá no pré, a criança já vem crescendo, se o assunto fosse levado para a sala de aula, a criança vem com a mentalidade formada, com aquilo já que, quando ele estiver após as 23 horas na rua, é proibido, ele não pode. É por isso que hoje a gente tem um país de terceiro mundo, sabe? Por isso. Então, é importante, eu acho. Se o projeto for cumprido, beleza. Quantas centenas de leis aí que não são cumpridas? Voto favorável ao projeto. Obrigado.
O projeto de lei está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. O projeto de lei foi aprovado. O projeto de lei CMJN, número 215/2017, de autoria do vereador Cacá, que institui o programa de educação. Isso que eu já falei. Solicita à secretária que apresente os requerimentos CMJN número 113, 114, 115, 116, 2017, de autoria do vereador Matheus.
Requerimento Câmara Municipal de João Neiva, número 113. Solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a publicação no site oficial da prefeitura da relação de medicamentos que estão em falta, citando também a previsão de recebimento dos existentes e dos locais onde os mesmos podem ser encontrados na rede municipal de saúde. Justifica-se o pedido para facilitar o acesso da população aos medicamentos e garantir o atendimento a todos. Requerimento número 114, de autoria do vereador Matheus, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que viabilize, junto aos órgãos competentes, a adequação da rotatória existente próximo ao clube Pedro Nolasco, onde estão ocorrendo ocorrendo acidentes pela sinalização confusa e deficiente existente no local. Requerimento número 115, de autoria do vereador Matheus, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a ampliação dos serviços de fiscalização dos lotes e terrenos baldios, em especial no bairro Cristal, considerando os inúmeros malefícios que essas áreas fazem para a coletividade. E requerimento número 116, de autoria do vereador Matheus, solicitando ao prefeito municipal a construção de balanços na Praça do Gadioli, considerando que os que existiam foram retirados sem instalação de novos. Nestes termos, pede deferimento.
Requerimentos estão em discussão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos novamente. São todos requerimentos de altíssima importância para o nosso município. O primeiro é de acesso à informação. Vim na cidade de Vitória. Bastante legal, Cacá. Não sei como se encaixa, amigos vereadores. Talvez a gente não consiga fazer um projeto de lei, mas estou mandando o requerimento para o executivo, porque a prefeitura de Vitória, ela tem um site que você entra no site e mostra os medicamentos que estão disponíveis para a população poder ter acesso. E aqueles que não estão disponíveis, o prazo que tem para poder chegar facilita bastante para a população. Sair de casa, ter que vir aqui, às vezes não encontro medicamento. Então eu acho de essencial importância o acesso à informação para a nossa população aqui de João Neiva. O segundo requerimento é sobre a adequação da rotatória ali na frente do Clube Pedro Nolasco. O que falta ali é uma placa de pare e uma placa que indicando que ali é uma rotatória, porque com a nova sinalização que foi feita ali, só essa semana foram 3 acidentes que eu vi, que eu moro na rua ali atrás. Então ali está muito confuso, a moto não sabe se vai, o próprio carro, eu hoje me confundi, porque não estou acostumado de vir Vila Nova para o centro, eu vim reto. Eu esqueci que tinha que entrar ali, porque não tem uma placa indicando que é uma rotatória e não tem uma placa de pare. Então essa semana já aconteceu 3 acidentes, só que eu vi, são acidentes simples de uma batida ou outra, mas a qualquer momento pode ter um acidente grave. Então eu peço ajuda dos nobres vereadores também nesse requerimento. E o outro requerimento bastante importante é sobre os balanços da pracinha do Gadioli. Eu trabalho com crianças e foram as crianças que me pediram: ô tio, vê o que você pode fazer, porque tiraram os balanços da pracinha do Gadioli e não colocaram no lugar. Então eu peço ajuda dos amigos para a gente poder aprovar e levar conhecimento do prefeito para possíveis medidas a serem tomadas. Muito obrigado.
Os requerimentos estão em votação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for o contrário que se levante. Os requerimentos foram aprovados. Solicito da secretária que apresente os requerimentos CMJN número 117-118-2017, de autoria do vereador Cacá.
Requerimento número 117, de autoria do vereador Cacá, solicitando ao prefeito municipal que, através da secretaria competente, sejam realizados, em caráter de urgência, serviços de conservação e limpeza na escadaria inominada que se origina na Avenida Benedito Gadioli Neto, no bairro Nossa Senhora da Penha. Ocorre que, ao longo dos anos, as fortes chuvas têm feito escoar para a referida escadaria muita terra e lixo oriundos de terrenos vizinhos, ficando ali acumulado todo o entulho, o que atrapalha muito a boa circulação e o acesso dos moradores às suas residências. Vale ressaltar que a situação aqui descrita é ainda mais preocupante e justifica a urgência na tomada de providências, devido ao fato de um grande volume de material encontrar-se precariamente escorado, colocando em risco principalmente as crianças que ali transitam. Nestes termos, certo de contar com as urgentes e necessárias ações no atendimento à demanda daqueles dignos moradores, pede deferimento. Requerimento número 118, de autoria do vereador Cacá, solicitando ao prefeito municipal que, através da secretaria competente, seja providenciada visitação em caráter de urgência às residências existentes no final da rua Chico da Luz, no bairro Nossa Senhora da Penha. Ocorre que várias famílias que ali residem têm vivido momentos de muito temor devido aos constantes riscos a que estão submetidas as suas casas, principalmente em períodos chuvosos. Verifique-se naquele local, entre as diversas situações que requerem ações imediatas, o risco de desmoronamento de barrancos que podem atingir, aliás, já atingiram algumas residências, bem como a necessária construção de escadarias de acesso às casas, além de muros de arrimo, dentre outras. Nestes termos, pede deferimento.
Os requerimentos estão em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Cacá.
Essa escadaria, só para situar os novos colegas, é a escadaria do bairro Nossa Senhora da Penha, que o final dela se dá quase que encontrando com a rua Chico da Luz. A Chico da Luz é aquela rua ali ao lado da maçonaria, atravessa a pontezinha e vai. Então, a situação ali está muito preocupante. É, quando, deixa bem claro, quando fala ali que está pondo risco, as crianças principalmente, desce, não é dessa gestão, nem da, há muito tempo vem acumulando lixo, entulho, vem descendo. Os próprios moradores fizeram uma escora com um zinco e amarraram aquele negócio num poste, um negócio. Então tá um marapuca aquilo ali. Só deixar bem, já foi lido ali, mas deixar bem esclarecido para todos ficarem cientes. E, por outro lado, as próprias casas, agora eu cito a rua Chico da Luz, os moradores são os mesmos dos requerimentos, porque pela rua Chico da Luz, ali há a possibilidade dessas chuvas que estão acontecendo descer aquele monte de casa ali. Então a gente pede aí que o executivo olhe com carinho essa situação. São moradores antigos ali, são dignos moradores, contribuintes, né? Então eu peço até que a Defesa Civil faça uma visita naquelas casas, porque a qualquer momento a gente pode ter uma ocorrência muito desagradável, que pode até vitimar algumas pessoas ali. Muito obrigado, senhor presidente.
Os requerimentos estão em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Os requerimentos foram aprovados. Solicito da secretária que apresente o requerimento CMJN número 119/2017, de autoria do vereador Ademir Costa.
Requerimento número 119, de autoria do vereador Ademir Costa, solicitando ao prefeito municipal que faça gestões junto à concessionária Eco 101 para que providencie serviços de manutenção da passarela construída sobre o quilômetro 203 da rodovia BR-101, que liga o bairro Coabre ao centro de João Neiva, tendo em vista a mesma encontrar-se com vários pontos em estado de corrosão, o que pode causar maiores danos em sua estrutura e até mesmo oferecer risco às pessoas que fazem uso da mesma. Destaca-se que, conforme documento anexo, despacho de inquérito civil, o Ministério Público Federal, no ano de 2014, expediu recomendação à empresa para que periodicamente realize inspeções na passarela, bem como serviços de manutenção. Nestes termos, pede deferimento.
O requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante.
Senhor presidente, mais uma vez, boa noite a todos. Falando sobre o requerimento, presidente, desculpa aí que o senhor está. Lá no ano de 2010, 2011, 2012, estava aqui exercendo o mandato de vereador e a gente, na época, foi enviado vários requerimentos para o DENIT. Não só requerimento, também como ofício. E nunca fui atendido naquela época.
Lá em 2012, eu entrei com ação junto ao Ministério Público Federal que fizesse com que o DENIT fizesse a reforma da obra que é a passarela. E foi feito. É, nesse intervalo de tempo aí de concessão, DENIT, ECO, quando fez essa fusão aí, Agência Terrestre de Transporte Nacional de Transporte, o Ministério Público notificou o DENIT e mandou que fizesse a recuperação da obra. Foi feita. E também que fizesse manutenção anualmente. Só que em 2014 até hoje não foi feito nada. Então a gente está enviando de novo, pedindo ao Executivo que faça gestão junto à ECO, e também esse documento do Ministério Público Federal vai ser enviado também para a ECO, para que eles cumpram o que foi determinado naquela época. Obrigado, senhor presidente.
O requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. O requerimento foi aprovado. O projeto de lei 1595/2017, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, institui o Fundo Municipal da Pessoa Idosa e dá outras providências, permanecerá nas comissões, aguardando a resposta de questionamento feito pelos vereadores Cacá e Ademir Costa ao Poder Executivo. Agradeço a presença de todos. Convoco todos os vereadores. Passamos às explicações pessoais. Vereador Ademir Costa.
Mais uma vez, presidente, boa noite. Eu gostei muito da presença daquele menino que veio aqui hoje, se pronunciou aí, falou sobre a coleta seletiva do lixo. Parabenizo ele, já fui até. Gostei de ver a atitude dele, muito importante. A equipe dele, que era para estar presente também, uma pena que não veio. Mas parabenizo ele, se ele está aqui. Muito bem, ele colocou as palavras aí. Eu acho que era importante que ele marcasse uma reunião com os vereadores, com o prefeito, com os secretários, para estar discutindo esse assunto, para que a gente possa fazer ações, até mesmo para melhorar o trabalho deles e rendimento também. Obrigado, presidente.
Vereador Cacá.
Só para não passar em branco, eu quero agradecer a cada um pelo projeto apresentado e que foi aprovado. Por que isso? Porque é a demonstração clara e segura de que não há concorrência entre vereadores na apresentação de projetos. Eu vou reprovar o projeto do Marcelinho, eu vou aprovar o projeto do Renan, eu vou reprovar o projeto do Cacá. Quando qualquer um de nós faz uma proposição, traz aqui, seja um projeto de lei, seja um requerimento, é atendendo ao anseio da população. Isso a gente acredita. E eu particularmente acredito que o que ronda no coração de cada um é o compromisso com o município. Então, quando eu cheguei aqui, eu vi que não estava na pauta. Estou falando por causa disso. Porque surgiram as dúvidas. Dúvidas são para serem esclarecidas. E os nobres colegas podem ter certeza que desse vereador aqui pode ter projeto de leis aprovado, sim. Mas eu justificarei e vou entender que ele seria contra os anseios da população. Mas se não for assim, agradeço e pode contar que eu acredito que cada um de nós está aqui tendo como alvo o lado de fora desse plenário. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Matheus.
Boa noite a todos novamente. Vereador Cacá,
pelo menos da minha parte e da parte de todos, tenho certeza que você pode contar, porque aqui não tem preferência para nenhum vereador não. Só quero justificar meu voto para você, que eu nem conversei sobre o projeto de lei dos caminhões e dos ônibus. Por que que eu reprovei aquele projeto? Que eu não conversei com eles e tenho certeza que os vereadores pensam da mesma maneira que eu. Aquele projeto seria algo muito bom para o município, mas os caminhoneiros tinham que ter um lugar para onde guardar o caminhão e os ônibus. Sei que é dever deles arrumar, entendeu? Mas só que eles precisam ter, pelo menos se a prefeitura tivesse um terreno para poder deixar eles lá guardados, oferecer isso aí. Foi por isso o meu motivo da reprovação do projeto. Mas o que for de benefício para o município, pode ter certeza que estamos juntos, vereador. Muito obrigado a todos. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos.
Agradeço a presença de todos. Convoco os vereadores para a sessão ordinária do dia 15/8, terça-feira, às 18 horas. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.